A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Emoção. Emoção. Aventura. Aventura. Suspense. Suspense. Mistério. Mistério. Você vai se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Seu Tomelo.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra no Radiofobia.
Ohanho.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia!
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia, versão brasileira, AIC São Paulo.
Que é AIC São Paulo? Que é AIC São Paulo? É versão brasileira de arte.
A Radiofobia.
Olha que tema maravilhoso, senhoras e senhores, ouvintes desocupados do Radiofobia, especialíssimos, começando o Radiofobia 16. É, 16, meu querido. Já são 8 meses de programa, 2 por mês, então chegamos sim ao programa de número 16. Eu sou o Léo Lopes, o gerente desta bagaça, trazendo pra vocês mais um programa feito no capricho. E junto comigo, é lógico, meu amigo Kessa, que está um tanto quanto Robocop hoje, Kessinha.
É nóis, mano.
E aí, meu, você quebrou a perna, você foi atropelado, velho, de moto.
É, não fui atropelado, assim, eu tentei parar o carro no chute, entendeu? E não rolou.
Você teve que botar uma placa de metal na perna, que essa que puta coisa dolorida, meu.
Então, cara, é que assim, eu sou muito fã do Wolverine, entende?
Você agora tem adamante.
Aí não rolou, porque também... Aí ele pôs um negócio de titânio na minha perna, que nem...
Muito bom, na falta do adamante, o problema agora é que você, quando for pra aeroporto, quando tiver que passar em banco, você vai tomar no c*** toda vez.
Eu vou se fuder.
Aquela porta não vai abrir, você vai ficar preso, vai ter que ficar pelado pra provar que você não tá carregando nenhuma arma branca.
O pior de tudo, você não sabe. E quando chover? E o medo de raio?
Nossa, você virou um verdadeiro para-raio humano.
Eu sou um para-raio humano agora.
Meu Deus, Kessinha tá aí se recuperando de uma cirurgia que fez. Estamos aqui desejando pra você aquelas melhoras, tá bom, Kessa?
Obrigado, velho. A gente vai sarar.
Com certeza, pode ter certeza. Nós estamos aqui torcendo pra sua breve recuperação. O importante é não perder o bom humor. Hoje com um convidado especialíssimo. Só que a gente quer primeiro falar o seguinte. Laurito foi impedido de participar desse programa por razões óbvias. Luquinha...
Obstou-se o acesso.
Exatamente. O Luquinha, meu filho mais velho, o Luquinha, é muito fã do nosso convidado hoje. Ele participou da entrevista. Então eu, como pai responsável que sou, não podia permitir que o moleque aguentasse os palavrões e as sacanagens de Laurito. Só que, na falta de Laurito, nós temos um novo agregado que é primo do Laurito, meu querido. Da mesma família. Não vai revelar lá quem é o seu primo, mas ele tá aqui, o produtor musical, muito nosso amigo também. Uma salva de palmas para Bill Abessia. E aí, velho, seja bem-vindo ao Radiofobia.
Que prazer, hein?
Que prazer, hein?
Olha, tomara que você sobreviva, porque o seu primo, velho, ele tá a ponto de ser defenestrado daqui
nessa morte. Eu não sei como vocês deixam aquele lixo fazer esse programa, cara. Você sabe que família a gente não escolhe, né? A gente lamenta, né? Então... Minha avó pediu pra eu vir aqui hoje, porque o Laurito, ele tá cada vez pior, né? O primo velho é
Eu vou te falar um negócio.
Que nem ele.
Você sabe que você e seu primo têm a voz muito parecida, o timbre muito parecido, né?
É, quase parece.
O que você deve ter atendido de telefone de namorada dele e vice-versa.
Cara lá, mas ele fala muito, viu? Eu escuto ele falando aí, às vezes, o programa. Ele fala muitas vezes. No fim, ele não pega ninguém, cara. Ele lá, meu. É, lá, dizer... O negócio dele é só pegar a Folha de São Paulo e ir pro banheiro.
Não aguenta, só.
Só? Nossa, aquele lá, meu.
Diz que
E ele vem com esses papinhos de todo mundo é amigo dele. Rapaz, isso aí é... Olha, um dia a gente faz um especial. Contar os podres.
Os podres de Laurito, a gente vai ficar sabendo. Bill Abessia, que é produtor musical, você trabalha com a banda Laguna, é isso, velho?
Exatamente, meu. Agora eu tô com Laguna aí, firme e forte. Acabamos de lançar o terceiro disco.
Uau, maravilha. Pô, Laguna, que é uma banda de metal. Uma banda de heavy metal ou não?
É, né? Nós somos pop rock da melhor qualidade.
Ah, mas qual a relação aqui?
Oi?
Oi, tudo bem?
Que bom, Wagner Montes, como é que você tá aí? Tá beleza?
Pô, não me zoou assim, cara.
Perdão. Laurito baixou aqui.
Eu perguntei de heavy metal porque eu sei que o Laguna tem alguma coisa a ver lá com...
Sim. Com o Andreas Kisser, Andreas, né? O Andreas Kisser, é meio que padrinho nosso, né?
Ah, e, tá.
O Andreas, ele tem essa variedade musical dele.
Grande guitarrista, um dos maiores guitarristas do mundo.
Com certeza. E aí ele produziu o nosso disco anterior.
Ah, e esse agora que vocês lançaram?
Ele só tocou, ele fez uma participação só. Não deu pra produzir.
Maravilha. Bom, e o pessoal que quiser conhecer mais sobre a banda Laguna, faz o quê? Aproveita que a gente, por enquanto, tá deixando.
Fazer o jabá, né?
Pode fazer.
Laguna com dois N's de navio.com.br.
Muito bem. Tem as músicas pra galera ouvir? Tem o MySpace, lá, alguma coisa? Não?
Tem todos os caminhos pra MySpace, Orkut, Twitter, tá tudo lá. Né? Só enxergar. Tem o clipe, tem tudo lá.
Bacana. Então a gente muito deseja bom. Pra você sucesso com a banda Laguna e seja bem-vindo ao Radiofobia. E hoje, né, o Kessa participou do início da entrevista, mas depois ele sumiu. Você vai notar que ele no meio desaparece. Você não vai nem perceber a ausência dele na entrevista.
Pois é.
Até porque o nosso convidado hoje foi explorado ao máximo. Ele que é ator, locutor, diretor de dublagem, ele é dublador, um dos mais requisitados do Brasil, voz conhecidíssima em todos os desenhos e filmes que você vê por aí. Ninguém mais, ninguém menos do que Guilherme Briggs, senhoras e senhores. Ele está aqui hoje, atendeu o nosso pedido, vai falar da paixão dele de ter dublado o Han Solo, Indiana Jones. Ele vai falar de tudo. A gente explorou um pouco da vida do Guilherme Briggs, dos sentimentos dele. Foi uma entrevista bem bacana, né, Bill?
Pô, foi lindo, cara. Foi uma palestra do cara.
É, uma experiência de vida. Ele que começou com a cara e com a coragem aí, com 21 anos. Você vai ver que Guilherme Briggs é um grande amigo. A partir de agora, grande amigo do Radiofobia. A gente rasgou seda, foi uma tietagem total. Luquinha se divertiu à beça, ouviu os seus personagens preferidos. E ó, eu tô adiantando o seguinte: se você gosta de Guilherme Briggs, você já deve ter ouvido várias entrevistas dele por aí. Se você não conhece, eu recomendo que você ouça pelo menos o Nerdcast 94. O link tá aí no nosso post. Vai lá, ouve a entrevista do Guilherme Briggs no Nerdcast. Depois você entra aqui e continua ouvindo a entrevista dele do Radiofobia, porque lá no Nerdcast ele falou bastante sobre as dublagens, sobre os trabalhos, desenvolveu muito esse lado. Aqui no Radiofobia a gente explorou muito o lado humano do Guilherme Briggs, falou sobre família, essa sensibilidade à flor da pele que ele tem. Aqui a gente explorou bastante esse lado do Guilherme Briggs. Então espero que você aproveite bem essa entrevista, como nós aproveitamos, não é mesmo, meus amigos?
Muito bom.
Enquanto eu estive falando, eu se diverti, cara. A hora que eu não aguentei mais, aí eu saí, mas também não tinha nada pra falar. Quem tinha pra falar, nosso convidado que fala muito bem.
Exatamente. Vamos então pra entrevista. Antes, a gente vai deixar você com a vinhetinha aqui do Prêmio Podcast 2009, que nós estamos participando, mas estamos tomando um pau, filha da mãe, nessa merda. nós estamos na categoria humor. Hoje, nós estamos na categoria humor em oitavo de 10. Nós estamos em oitavo.
Estamos rindo da gente.
Exatamente. Mas orgulho demais. E na categoria geral, acho que tem 100, nós estamos em 50.
Eu acho que tá bom.
Sem contar, tudo bem, a gente não tá com pretensão nenhuma. Tá certo que esse bando de filha da p*** poderia votar mais, né, gente? Mas já que ninguém vota e prefere ouvir, então a gente continua aqui se divertindo, mas deixamos bem claro aqui que a gente ama essa mídia chamada podcast, estamos fazendo muitos amigos e a gente quer mesmo é incentivar o brasileiro, o internauta, a ouvir podcast e cada vez mais espalhar essa mídia. Então fica aí com a vinhetinha que a gente vai direto depois para a entrevista. Pode ser, galera?
Só queria dizer assim que como Radiofobia é realmente um embrião de um programa de rádio, eu me sinto na bola esquerda do saco.
O negócio é
que, né? Que bonito.
Como todo embrião, você que está no saco não serve pra porra nenhuma, meu amigo.
Exatamente.
Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br.
Radiofobia! Radiofobia!
Radiofobia!
Senhoras e senhores, preparem-se, segurem-se nas cadeiras, porque a entrevista de hoje foi esperada, pelo menos por mim, por vocês eu não faço a menor ideia, mas por mim ela foi esperada, por Luquinha, pelo menos 7 anos, né, Luquinha? Esperando pra gente poder realizar. Eu chamei algumas pessoas hoje especiais pra fazer esse nosso introdutório. Quero chamar aqui o narrador do Dragon Ball pra participar agora e fazer a sua participação, ele que veio diretamente do Japão. Por favor, narrador do Dragon Ball. Obrigado, narrador do Dragon Ball. Pagamos caro hoje. Pagamos caríssimo hoje o cachê do narrador do Dragon Ball.
Com açúcar.
Pagamos caríssimo hoje. Agora vamos chamar ele que não poderia ficar de fora. Aperta aqui, Luquinho, o botão Instant George Ramos Cover. Instant George Ramos Cover aqui com os tambores tocando.
Porque ele é ator e diretor de dublagem, locutor e tradutor. Ele é talentoso, ele é bonitão, ele é um maluco sem conserto.
Ele é o cão chupando manga!
Ele é...
Guilherme Briggs, senhoras e senhores! Finalmente!
Aoi!
Ou será que não, hein,
Guilherme? Ou será que não, hein?
Finalmente, bem-vindo ao Radiofobia, Guilherme Briggs!
Valeu, Léo.
Prazer receber você aqui com a gente, um bando de malucos que adoram dublagem, adoram brincadeira e principalmente pessoas como você que a gente vai hoje abordar nessa entrevista. A gente sabe que você já deu muita entrevista por aí, que nós não vamos ficar repetindo muita coisa, fazendo aquele negócio do mais do mesmo. E a gente hoje vai tentar explorar algumas facetas ainda inexploradas. Que tal pra você, Guilherme?
Ui. Maravilha!
É? Luquinha, vem cá.
Pra isso mesmo.
Luquinha que vai começar hoje. Você gosta do Guilherme Briggs?
Gosto.
Você falou pra mim que não gostava, que você tava aqui forçado, que eu ameacei te botar de castigo, é verdade?
Não. Não.
Que isso, Luquinha? O que o Luquinha fez?
Não, é porque tem que... Não, ele gosta mesmo. Qual o personagem que você gosta do Guilherme Briggs que ele faz?
Cosmo.
O Cosmo? O Cosmo não veio hoje, eu acho.
Não, o Cosmo veio sim, eu tô aqui. O que é isso? Eu, hein? Eu tô aqui.
Qual é aquela música da Baratinha? Como é que é?
A baratinha, já não pode caminhar.
O Cosmo veio, quem mais que veio? Vamos ver, quem mais que você gosta dele?
Quem mais que veio? Vamos ver.
Ah, o Optimus. O Optimus veio, será? De outro...
É dele.
Optimus Prime. Estou aqui. Tudo bem, Luquinha?
Tudo bem.
E o que você
gosta? Tem uma voz meio parecida com a do Buzz Lightyear, mas não repara não, viu?
A diferença é o All Spark no peito, só.
É, o All Spark, o fogão, aquele fogãozinho no peito.
Muito bem. Luquinha, você falou que tinha uma pergunta pro Guilherme, você vai fazer ou você quer voltar pro
pergunta? Faz a pergunta, Luquinha.
Faz a pergunta, então.
Mas a pergunta. Qual é a pergunta?
Quero saber se é verdade que você e seu pai pegavam um gravador e você imitava voz, essas coisas. Eu queria saber como é que era isso.
Ah, Luquinha, era mágico, viu? A mesma coisa que você tá fazendo aí com seu pai agora, aí do lado dele, eu tava justamente pensando nisso, na época que eu que eu e papai a gente gravava, né, fazia essas brincadeiras. Parece que você leu meu pensamento. Que eu tô me vendo em você, Luquinha, e vendo o Léo e vendo meu pai. Era a mesma coisa, só que papai não tinha uma rádio, a gente não tinha internet, né? Então a gente gravava e depois escutava, ficava com uma vitrolinha, botava trilha sonora. E eu aprendia tudo isso com ele, né? Pegar essa cancha, essa coisa de improviso, de criatividade, né? Ficar um final de semana inteiro com meu pai, só criando historinhas, fazendo rádio novelas, historinhas de terror, de ficção científica. A gente ficava sexta, sábado, domingo direto nisso, entendeu? Foi minha grande escola.
Você sabe que eu tenho aqui, Gui, algumas fitas que eu tenho a alegria de ter guardado também. Eu não sei se eu tenho vergonha ou se eu tenho orgulho de falar isso, mas acho que eu tenho orgulho, sim. Imitando o Silvio Santos com 3 anos de idade.
Sério? Você tem isso agora aí? Agora?
Não, tá aqui. Eu teria que procurar. Eu tô agora em processo de digitalização disso.
Uh-huh.
Eu resgatei essas fitas da última vez que eu tive na minha casa, lá em Serra Negra, na casa do meu pai.
Legal.
E eu com o meu pai no rádio, ele, alô experiência, você que vai cantar? Não, pai, é você que vai cantar e tal. Eu me identifiquei muito, sabe? A primeira vez que eu ouvi você falando isso foi numa entrevista que você deu pro Almir Marques, que é um colega radialista lá do Rio do Sul, lá em Santa Catarina. E uma vez eu achei na internet, há uns 8 anos, mais ou menos, as entrevistas que você deu pra ele, e eu ouvi com muito carinho, porque, como eu falei, eu gosto do seu trabalho desde de 95, quando eu comecei a acompanhar com o Toy Story. Infelizmente, uhum, eu não assisti o Freakazoid, porque na época eu tava no Japão. Eu morei no Japão nesse ano, 95, 96, até final de 97, foi o período que eu morei no exterior. Então eu não vi Freakazoid, eu vi muito pouco dos Castores Pirados, mas eu acompanho através das entrevistas e eu me identifiquei muito, né? Eu também sou leonino, sou de 31, sou de 25 de julho, fazia esses exercícios com meu pai, nerd, fã de Star Wars, e um Zé Graça de fazer vozes, de imitar desenhos animados e tal. Eu falei, nossa, Guilherme Briggs, não sei, eu tenho uma irmã. Eu falei, se fosse pra ter um irmão, não seria tão parecido, talvez, quanto o Guilherme. E eu faço questão também, né, de fazer isso com os meus filhos. Você, toda vez que fala do seu Henrique, você se emociona bastante. Ele tá presente em todos os seus trabalhos, né, Gui?
Tá, ele tá sempre presente. Não tem como não me emocionar, como não... Eu costumo dizer pra minha esposa, pros meus amigos que me conhecem, que eu sou meio esponjinha. Eu não esqueço tudo que aconteceu entre eu e meu pai, eu e minha mãe, que acontece atualmente, meu avô também falecido, meu padrasto também, que faleceu há um mês. Então, essas coisas assim mexem muito comigo e eu carrego. Nada pra mim é fútil ou então... são memórias, isso aqui, deixa pra lá. Não, elas são muito presentes. Eu até conversei com psicólogo, psiquiatra, assim, conhecido, né?
Uhum.
E ele falou assim, cara... Não tenha medo de trabalhar isso, não tenha medo de lembrar isso, não tenha receio de se emocionar disso. Isso não é fraqueza. E eu sei que não é fraqueza, é lógico.
Claro que não.
Isso forma o ser humano. O que é legal é que eu vejo que, exatamente o que você falou, cada coisa que você faz vem carregada de um amor, de uma coisa de memória, de as coisas que você fazia com seu pai quando criança, você agora carrega profissionalmente. Talvez seja por isso que você faz com tanto tesão, com tanto carinho, com tanta entrega, porque é aquela coisa familiar. Uhum. Entendeu? Então é isso. Eu não escondo isso. Eu sou muito emotivo, sou muito. Sempre gostei muito do meu pai, da minha mãe, da minha família, e eu faço isso pra eles mesmo.
Falou assim que vocês não tinham uma rádio, tinham um rádio e brincava e tal, um rádio velho, gravador e brincava e tal. A gente também não tem uma rádio. A única coisa, o Radiofobia é um programa que nasceu pro rádio, nunca foi pro rádio, e a gente começou como podcast pra ideia não morrer na gaveta. Mas ele é um exercício de criatividade que a gente busca, assim, o que você faz no teatro de bonecos e o que você faz no seu trabalho, nas dublagens que você faz, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a personalização que você dá pro seu trabalho, é o que a gente tenta fazer aqui também. Isso não é profissional. Eu tive a felicidade de, depois dos 30 anos, me tornar radialista. Mas não é a minha profissão principal. Foi a realização de um sonho de criança. Falta um ainda, que é me tornar dublador, mas isso a gente vai conversar fora do microfone depois. O que vocês estão falando aí de trás, você, Bill e Kessa? Qual é o problema? Não,
eu
posso?
Não, já vai pedir um trampo já.
Não. Sabe por quê? O Guilherme Briggs, ele não é ator de formação. Ele é ator de cara de pau. Mas é porque o Briggs, com 21 anos, ele foi e falou assim, meu, eu gosto tanto de fazer isso, posso? E conseguiu, né, meu? Você, desde criança, foi lapidado pra ser artista, né?
Eu sempre fui, sempre desenhei, sempre interpretei, sempre fiz coisa de, relacionada à arte, né? Uhum. Então, meu pai, que era como se fosse um mecenas, ele comprava material de desenho, falava, Guilherme, o que, que você quer fazer agora? Eu falei, pô, pai, compra pra mim um... E meu pai não tinha grana, não. Meu pai teve uma época que tava... dificuldade bem danada mesmo aqui no Rio de Janeiro, mas ele se virava, entendeu? Fazia de tudo pra pelo menos comprar uma resma de papel pra mim, comprar materialzinho pra mim pra desenhar, canetinha nanquim, e ele sempre me atendia nisso. Guilherme, olha, filho, desenha, faz o que você quiser, quer fazer escultura, papai compra argila, vamos gravar uma historinha de terror, eu faço o Drácula, você faz o filho do Drácula, vamos escrever, o papai fazia trilha sonora também. Uhum. Ou seja, eu aprendi com meu pai a ser o meu próprio centro de recreamento, de entretenimento, porque não tinha computador, não tinha internet, não tinha nada. Então a gente se divertia. Uhum. Chegava ao ponto da minha avó bater na porta e falar, vocês não vão almoçar, vocês vão ficar aí o dia inteiro, a gente não saía. Mas olha, eu queria dar um exemplo para vocês de como é que é a arte para mim e como é que eu me tornei ator. É porque a arte para mim é fisiológica, praticamente. Uhum. Quando você vai num restaurante, você pode ir num restaurante e falar, pegar assim o prato, botar uma lagosta, falar, olha, uma lagosta, vejam, estou comendo uma lagosta. Olha, estou comendo aqui caviar. Estão olhando para mim? Vocês estão olhando para mim? Olha aqui, ó, estou sentando numa mesa em frente à praia de Copacabana. Enfim, a arte para mim não é isso. Arte pra mim eu pego o prato, arroz, legal, feijão, uma carninha, macarrão, pego uma Coca-Cola, sento, como, que delícia, ok, saí, dei uma caminhada na praia e fui pra casa, entendeu? Arte pra mim é muito natural, é muito, uhum. Não envolve vaidade, não envolve, vou me mostrar.
Não tem ostentação envolvida, né?
Não tem ostentação, é porque como eu carrego isso desde a idade do Luquinha, eu tô me vendo ali, olhando o seu filho e me vendo. Uhum. Eu não tinha formação de vaidade, de ego, entendeu? De, não, eu preciso ser o melhor, eu tenho que... Não, não existe isso. Na verdade, é uma grande brincadeira de criança que foi carregada pra vida adulta e tá dando certo até hoje, entendeu? Eu sou extremamente tranquilo e assim, realizado, feliz com isso. Assim, eu me encontrei e eu faço... O que, na verdade, o que eu faço é prestar homenagens ao meu pai e aquelas brincadeiras que a gente fazia, entendeu? Não sei se eu me fiz ser claro, mas é uma coisa fisiológica, é como dormir, como fazer sexo, como excretar, como fazer xixi, fazer arte, entendeu? Sim. É a mesma coisa, é a coisa mais natural pra mim é fazer arte, realmente.
E a gente percebe que, acima de tudo, as pessoas que admiram o seu trabalho, eu tô falando como fã, tá? Como colega na área de comunicação, mas assim, como fã, porque eu me identifico muito com o que você faz, né? Eu tenho 35 anos, acho que você fez o quê? 38, 39?
Eu tenho 39.
Fez 39 agora, né? Em julho, né? Então, quatro anos de diferença. Eu vou falar com toda sinceridade. Eu, nessa idade, eu gostaria muito de estar fazendo hoje o que você faz. Mas eu não não me puno, não me culpo por não estar, porque eu busco outras formas de exercitar isso, como essa que a gente está fazendo aqui agora. Pode não ser a minha profissão, mas continua sendo a minha paixão.
Olha,
né?
o cérebro humano, ele é impressionante. Se você não faz uma coisa, ele arranja uma compensação. Você tem vontade de fazer, por exemplo, eu gostaria de... você falou que gostaria de fazer dublagem. Não fique chateado se você não fizer dublagem, você vai fazer outra coisa.
Sim.
Que vai suprir seu cérebro, você vai ficar extremamente feliz e realizado, vai ser extremamente criativo e você vai ter um feedback, uma retroalimentação disso, entendeu? É o que eu vejo que as pessoas falam, eu vou ser dublador, eu vou ser ator de televisão, eu vou fazer cinema, eu vou ser apresentador de telejornal, tipo o nosso querido William Bonner.
William Bonner,
Não existe isso, cara.
Claro.
Existe, assim, você... Acho que até o Dr. House fala isso num episódio. Ou você faz bem, ou você aprende a fazer bem, ou você não faz.
Com certeza.
Entendeu? Você faz arte. Não importa o canal, entendeu? Se você não conseguiu, não fiz cinema, não fiz televisão, não fique triste, não fique assim, meu Deus, por que, que eu não consegui? Não, cara, você tá fazendo arte, você tá fazendo uma coisa diferente do que você conseguiu. Tem gente que me pergunta assim, você quer fazer televisão? Você quer fazer cinema? cinema, você quer fazer teatro, você quer... Eu falei, olha, cara, eu quero fazer arte, eu tô muito feliz fazendo dublagem. Não, realmente, não sinto vontade de fazer televisão, não sinto vontade de fazer cinema, não tenho, assim, eu tô satisfeito na minha profissão. Uhum. Então, eu acho que quando você encontra a felicidade, assim, do seu trabalho, fazendo, mais uma vez, arte, entendeu? Extraindo aquela energia que... maravilhosa, que só quem é artista acho que consegue entender. Você não precisa almejar um sonho assim de. Entendeu? Uhum. Não é necessário. Se eu não estivesse fazendo dublagem, eu estaria desenhando, ou então estaria, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, mas direcionada à arte. Entendeu? Certo, não necessariamente a dublagem.
Olha bem, conheço.
A gente cresceu, eu, você e o pessoal da nossa faixa etária, a gente cresceu assistindo desenho dublado na televisão. Ninguém nunca viu desenho legendado, né? A gente ouvia as vozes que foram eternizadas aí pelos gênios da dublagem, como o Ney Casarré, o Martos Matias, Orlando Drummond, que agora, dia 18 de outubro, completou 90 anos de idade, um gênio da dublagem, seu mestre, seu padrinho, que a gente sabe disso. O Monja, né? O Mário Monjardim, Lima Duarte, quer dizer, as vozes que a gente ouvia dos desenhos quando a gente era criança e que a gente imitava desenhos animados, tenho certeza que você fazia isso também.
Uhum.
Hoje, você faz esse trabalho. Você acabou de explicar essa questão de não ser necessariamente assim, a coisa do artista, ela transcende isso, né? Como é pra você hoje tá do lado dessas pessoas que um dia eram seus ídolos e hoje são seus amigos?
É mágico, assim, no início, é porque agora eu vejo seres humanos, assim, eu vejo pessoas que eu já misturei a parte de pessoal com artística, com tudo, tipo, eu encontro o Drummond, eu sinto uma felicidade, assim, não dá nem pra controlar, assim, quando eu vejo ele, quando ele conta os causos dele, né, conta aquelas histórias divertidas. Eu não vejo mais o Drummond, é porque eu já tô inserido no meio, eu não vejo o Drummond, é o seu peru, é o Orlando Drummond. Eu vejo o Drummond, entendeu? Ô Drummond, meu amigo, meu
colega. E como ele responde?
Colega.
E como ele responde?
Grande Guilherme. E aí, o que vamos fazer hoje, meu filho?
Muito bom.
Ele fez um Clone Wars recentemente comigo.
Ah, foi? Na segunda temporada?
Ele fez a segunda temporada, ele fez o Mestre Jedi, meu Deus, não é palavrão o nome
do
Mestre
palavrão?
Jedi, não.
É um dos que a gente conhece?
Tem um episódio dele com a Ahsoka, que ele ensina, a Ahsoka perde o sabre de luz dela, ela é um trombadinha lá em Coruscant, leva o sabre de luz da Ahsoka, então o
aquele
Drummond
cabeçudo,
faz o Mestre
Jedi
cabeçudo? Que acompanha.
Kiad? Não.
Não, Kiadmund não. Ele é o... Oh, meu Deus. Caramba, daqui a pouco eu lembro.
Mas enfim, vamos assistir Clone Wars da segunda temporada ansiosamente, buscando a voz de Orlando.
Ele chegou pra mim e falou assim...
Olha, meu filho, o que eu faço?
Eu falei, você faz isso aí, esse com cara meio de cavalo, assim?
Cruz credo. Mas olha, meu filho, deixa eu te falar. É um dos personagens mais bonitos que eu já fiz, hein?
Eu falei, caramba, Drummond.
Não, ele é bonitinho, é bonitinho. Gostei dele.
O Guilherme Briggs, pra quem conhece ele, sabe, quem não conhece fica sabendo. Ele é considerado por muitos, e isso pode ser no bom sentido, um transgressor. E você é um transgressor, você sabe disso. Você entrou pela, vamos dizer, pela porta dos fundos, aí você conquistou o seu lugar. Quando você começou a... te deram assim a mão, você começou a querer o braço, o ombro, o pescoço... Porque você mostrava que aquela questão de não simplesmente traduzir igual do original, mas de botar a sua alma, de botar a sua versão e não simplesmente traduzir uma coisa que muitas vezes em português não teria sentido. Conta um pouco pra gente dessa evolução sua dentro da carreira, não só como dublador, como ator de dublagem, mas também como tradutor e posteriormente como diretor?
Eu vou começar bem do início mesmo, a parte embrionária da coisa.
Legal.
Quando eu entrei, até explicando como é que foi que eu entrei, tinha uma amiga minha que tinha... Deixa eu contar desse início, né? Que é até legal.
Conta, claro.
Pra vocês entenderem todo o processo.
Por favor.
Muitas pessoas devem saber também como é que foi. Eu tenho uma amiga minha chamada Cristina Anastasi, que ela trabalha numa agência de notícias, a France Press. E a Cristina é super fã de Star Trek, Jornada nas Estrelas, e teve uma vez que passou um filme na televisão, que era o Jornada nas Estrelas 4, aquele das baleias, né?
Uhum.
E ela mandou um e-mail muito inteligente, que a Cristina é uma pessoa muito inteligente, dizendo dos erros de tradução, que poderia melhorar e tudo. E aí o dono da empresa chamou a gente, chamou a Cristina, que foi publicado no Globo, chamou a gente pra conhecer a empresa. Eu até falei pra Cristina, bom, ele vai matar a gente, né? Ele vai mandar dar um tiro em cada um de nós, né? Mas enfim, o Dr. Vitor Berbara, né, que é o nome do dono da empresa VTI, foi muito simpático, muito legal com a gente, conhecemos a VTI, e eu comecei, perguntei pra ele, falei, Dr. Vitor, como é que é pra fazer dublagem? Falei do meu pai, como é que era, ele falou, olha, meu filho, você tem que ser ator, né, mas então você tem que correr atrás disso. Eu falei, bom, eu nunca fiz teatro, eu só fiz teatro amador, só fiz coisa de colégio, de brincadeira, coisas com meu pai. Aí eu falei, bom, aí fica mais difícil, eu não sei realmente o que você tem que fazer. Bom, fui no sindicato dos artistas, fui me informar, aí eles falaram, olha, você tem que provar trabalhos como ator pra você começar a trabalhar profissionalmente, pra você ter o seu registro. Eu falei, bom, então eu vou começar a assistir dublagem lá na VTI e vou ver no que isso vai dar. E aí comecei a assistir, devagarzinho, fui vendo, gravava algumas coisinhas, eles apagavam depois. Depois o Dr. Vitor viu que eu tinha jeitinho pra coisa, então ele falou, olha, vai no sindicato, fala que eu tô interessado realmente em chamar você pra trabalhar, você não tem, quer dizer, curso profissionalizante de ator, mas você tem talento. E eu vou começar a te dar cada vez mais papéis pra você ir crescendo. E foi o que aconteceu. Eu comecei realmente a trabalhar na empresa. Depois eu levei no sindicato, mostrei os papeizinhos, né? Olha, tô trabalhando, comprovando o que eu tô fazendo. Passei no teste do Klingon lá, o Worf. Né? Da nova geração. E acho que eu já contei isso em outras entrevistas, que o pessoal até ficou assim, poxa, caramba, você já tá trabalhando? É bastante coisa. Mas não sei, você não é ator, tem que ver. É uma efeméride, né? É complicado. Isso. Sim. Eu falei, olha, abri uma pastinha de desenhos, mostrei meus desenhos, falei, olha isso aqui. Eu desenho desde criança. Isso nasceu comigo, da mesma forma que a interpretação, a dublagem, nasceu junto comigo. Falei do meu pai e tudo, expliquei. Aí o cara, pô, deixa eu falar com o presidente aqui, com o cara do sindicato. Eu não tinha pistolão, eu não tinha nenhum conhecido, era um desconhecido.
Foi com a cara e com a coragem.
Desconhecido, né? Com a cara e com a coragem mesmo. E falei, olha, se puder, agradeço, eu vou me empenhar a fazer o melhor possível, entendeu? De ser um bom ator, de cumprir com meu serviço com muita vontade, com muita determinação.
Mas você encontrou dificuldade, né? Porque uma vez que você começou a trabalhar, todo mundo, do ponto de vista das pessoas que já estavam trabalhando, ralando no sentido de fazer um curso de teatro e muitas vezes não conseguindo uma colocação, de repente vem lá. Pessoas que não necessariamente precisam entender a coisa do espírito, tá? Mas que vem a pessoa entrando por um atalho, vamos dizer assim, que é o caminho dela, mas é difícil de entender isso. Teve
Algumas pessoas falaram que atualmente essas pessoas que falaram comigo me adoram. Algumas pessoas chegaram pra mim e falaram, poxa, você não fez teatro, você não... Como é que foi isso? Eu explicava, não, eu comecei a estagiar aqui e tudo, comecei a ganhar alguns papéis e tudo. Aí as pessoas me olhavam assim, caramba, é meio estranho isso. Eu falei, não, mas eu fui no sindicato, eu consegui o registro provisório. Você conhece alguém no sindicato? Não, não conheço ninguém. Ué, como é que você conseguiu? Não, eu conversei com a pessoa. Só conversando? Eu falei, sim. Não, não é errado, entendeu? Não tem nada de errado nisso, nada de ilegal. E depois eu consegui, com vários trabalhos, consegui o registro definitivo. E aí essas pessoas da dublagem, dubladores mais antigos, viram assim, pô, o garoto leva jeito mesmo, ele gosta disso, entendeu? Ele leva jeito, tem talento pra coisa. Porra, não vou ficar tratando ele, ó, porque ele não fez o teatro, tal, não fez o tablado, não fez isso, não fez aquilo. Não tem nada a ver, entendeu? Uhum. Mesma coisa assim, ó, você vê um pintor de rua, vê um cara talentoso, vê uma pessoa que desenha. Pô, você fez qual curso? Não, eu sempre desenhei. Não, mas qual curso você fez? Não, eu sempre desenhei. Entendeu? Eu sempre soube que eu nasci pra interpretar e pra fazer arte, pra desenhar, pra esculpir, seja pro que for, entendeu? Aí vou cair na parte da adaptação.
Da adaptação, da versão,
Como eu era treinado pelo meu pai a sempre buscar com criatividade tudo, e tendo na minha vida influências tipo Monty Python, eu sempre li muito, muito, tudo que me caía na mão eu lia, desde livro, a divulgação de ciência, Carl Sagan, Timothy Ferris, sei lá, histórias em quadrinhos, tudo que você possa imaginar de quadrinhos eu já li. Ou seja, seriados, curtia. Eu era um nerd desde os anos 70. Então tudo isso foi somatizando, entrando dentro de mim, foi me moldando, me criando. E eu tinha esse negócio da criatividade, de trabalhar isso e de gostar, entendeu? De ser o meu centro de entretenimento. Uhum. Ou seja, eu queria ler um quadrinho diferente, eu fazia o quadrinho. Eu queria um bonequinho, eu ia lá na oficinazinha do meu pai e fazia um de madeira. Fazia de argila.
Legal, né?
Meu papai falava, você quer fazer um boneco do Hulk, isso aqui? Eu falei, vamos fazer. Aí a gente fazia, entendeu? Fazia o boneco mesmo. Tanto que eu tô querendo resgatar isso no meu teatro de bonecos e customizar.
Eu vi que você começou agora a fazer isso, né? Você já fez um boneco do
Capitão Hank Murphy.
É, do Murphy.
Que vai estrear em breve.
Isso. Então foi isso, cara. Aí eu, na dublagem, a mesma coisa, o mesmo processo criativo, a mesma coisa de querer adaptar mesmo, de querer fazer com que fique vivo. Acho que talvez seja isso, eu seja um Dr. Frankenstein.
Frankenstein.
Eu quero dar vida. Eu quero dar vida, eu quero que respira. It's alive!
It's alive!
Entendeu? Então é só você me dar um pouquinho de tempo, assim, no estúdio, o diretor ter paciência comigo, a pessoa entender o meu processo intelectual, de criatividade, tudo, que é a coisa que eu mais gosto, cara, que é adaptar, é criar, é fazer um que fique uma versão brasileira.
Radiofobia. 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 Radiofobia.
Ideia, o quanto você é louco, acho que você deve saber, mas você é muito maluco. Porque é o seguinte, eu batizei isso de a loucura briguiana no processo de dublagem.
Uhum.
Porque, né, negócio ator feio, é feio, nego, faz dublagem, não é assim?
É. Se for moreno num desenho, você lembra disso?
Você é feio? Tu é ator, é? Tu é feio, tu não gosta de aparecer, faz dublagem.
Se for moreno no desenho de uns patos que a gente
do
faz.
Pato,
moreno,
né? Nós Alexandre vamos falar moreno, daqui a pouquinho dos...
Que ele me soltou essa, porque o Alexandre Moreno é um gênio, né? Não. Ele é um gênio mesmo da dublagem. Aí ele falou assim, pô, Guilherme, você não sabe o que eu fiz. Numa cena lá, tinha um personagem que queria ser ator, aí eu soltei lá assim,
tu quer ser ator? Mas tu é feio que dá, hein? Pô, vai fazer dublagem! Vai dublagem, ué! Tu é feio!
Eu falei, Moreno, você botou isso, eu não acredito.
Ó, nós vamos falar, já que, você puxou o Moreno, e pra quem não sabe, bom, pra quem não sabe também joga no Google, mas o Moreno, ele, ao lado do Guilherme Briggs, é um dos maiores, dos mais requisitados dubladores da atualidade, Mauro Ramos, que são os três mau caráteres da dublagem brasileira. Você bota esses três juntos num ambiente, como eles faziam na época do Adult Swim, pelo amor de Deus, Guilherme Briggs e Alexandre Moreno são dois totalmente malucos. Ó, o processo da loucura briguiana na dublagem, eu fiz aqui um levantamento. Teve o seu embrião no Ick the Cat. Então você começou, porque o Buzz ainda... Eu sou o Buzz Lightyear, ainda era sério e tal. Mas ele não era um maluco. Ele era um... ele não era um maluco porque ele achava que ele era um patrulheiro espacial. Era um maluco, mas enfim. O Ick the Cat foi o primeiro personagem crazy. Aí o Ick evoluiu...
E foi o primeiro personagem, né? Foi o primeiro personagem, grande de desenho animado.
Que já chegou crazy.
É.
Aí dentro do Guilherme Briggs, nas entranhas briguianas, ele evoluiu, enlouqueceu e virou o Freakazoid.
Aham. Uhum.
Virou o Freakazoid, né? E o Cavernoso, que é no rabo.
O Freakazoid é catarse.
É o chãozinho gelado.
É chãozinho gelado.
Como é que é as meninas do Laula?
O Freakazoid foi um processo que já era 94. Eu comecei em 91, 92, 93, 94. Não foi 94 pra 95. Sei lá, depois de 3 anos dublando. Que geralmente assim, depois de 3, 4 anos, 5 anos dublando, você tem uma hora que até conversei isso com o Mauro e com o Moreno. Dá uma vontade, assim, de você explorar todos os limites possíveis. E foi justamente essa época. Eu tava meio incomodado que, poxa, vamos adaptar mais ainda, vamos pirar mesmo. Eu quero fazer, aproveitar esse personagem pra fazer isso. Tem muita gente que confunde, que fala assim, ah, você fez isso no Freakazoid, você adulterou um desenho pra você, sei lá, pelo prazer de estragar, pelo prazer de... você se colocou na frente do personagem. Não tem nada a ver. Não
a
tem
concepção
nada a ver.
Original do personagem no americano, ele já permitia essa liberdade. Tanto é que lá eles não entenderam e acabou, né?
Tanto que eu tive a minha comprovação quando o Paul Rugg, o dublador do Freakazoid, o original, o americano, respondeu uma mensagem que eu mandei, que não foi nem e-mail, foi por fax, sei lá, que mandaram pra ele na época. E eu perguntei, falei, olha, adoro o seu trabalho, eu tô fazendo uma adaptação louca no Freakazoid, tudo, quero saber por que acabou também a série do Freakazoid. Foi através da gerente da Ebert Richards, na época, a Helena, que é uma pessoa muito gente boa. Ela falou, eu tenho contato, quer mandar um e-mail pro dublador do Freakazoid? Eu falei, eu quero. E o cara me respondeu, eu falei, pô, assisti alguns episódios em português, o cara não entende português, mas ele falou assim, they sounded fantastic, sei que, tá um barato, pô, você é louco e tudo. E eu fiquei muito feliz, entendeu? Pô, recebi um e-mail do próprio cara que é o... Ele acho que era produtor da série também, Paul Rugg, o dublador do Freakazoid, pra mim foi o máximo, entendeu? Foi muito legal. Ele entendeu, e ele escreveu assim na mensagem dele, infelizmente, os americanos não entenderam a piada. Ele falou, os executivos americanos, os engravatados, não entenderam a piada do Freakazoid e cancelaram o nosso show. Que bom que você entendeu, Guilherme. E eu achei isso triste e, ao mesmo tempo, muito bonitinho, né?
O Luquinha tá me fazendo uma intervenção aqui. Fala, Luquinha, o que você quer falar, meu filho?
Quero falar dos meus dois personagens preferidos.
Pode falar, então.
O Ellie e o Junior.
O ele e o Luquinha lembrou bem, ó, porque aqui vai evoluir. O Freakazoid amadureceu no Daggett, Freakazoid 2.0.
Isso.
E aí, meu querido, agora, deixa eu terminar só a ordem da loucura briguiana e aí vou te explorar. Hoje, essa loucura que amadureceu no Daggett, que a gente sabe que é o seu personagem preferido até hoje, se reflete sutilmente ou não, de vez em quando, em personagens como Cosmo e o Rei Julien, que o Luquinha acabou de falar, e o ele das meninas superpoderosas, que é um afetadíssimo.
O ele faz dois superpoderosos, você sabe disso, né, cara?
Ah, tem dois desenhos, né? Tem um desenho antigo.
Tem o desenho antigo e tem esse Geração Z, né?
Isso, Geração Z. Que eu não gosto muito, não. Eu prefiro a Meninas Superpoderosas antigas.
Não, então, mas esse ele, outro dia eu tava aqui de folga numa tarde e eu ouço uma voz afetadíssima, meu amor, um negócio assim, louca! Eu falei, mas que mercadoria é essa? Eu fui ver, tá vindo de dentro de um sarcófago. O Luquinha falou, liga não, pai, é o Briggs fazendo um personagem gay aí. Eu falei, o quê? Aí saiu um negócio louco assim de dentro. Eu falei, mas olha, aí vem o Rei Julien, o Cosmo já é. O Cosmo. Guilherme Briggs, o que, que é isso? O Cosmo usando a voz do monja pra fazer o Cobredeu? Do Cosmo.
É que o monja dirige a série.
Era o Cobredeu? Então, o Wanda, não sei o quê, o time, não sei o quê.
Espetando às vezes o monja, e às vezes fala, Cobredeu! Aí o monja, ó, oh, meu filho, ó, homenagenzinha aí, né? Homenagenzinha.
Quando eles vão pra Idade da Pedra, o Cosmo vai dizer, assim, e time, temos que fazer.
É, temos que fazer alguma coisa, time.
Quer dizer,
vocês não sabem na maior, eu não sei se eu já contei isso em entrevista, vocês sabem que eu dublo o Mickey, né? O Mickey Mouse.
Ah, claro.
Claro, exatamente. Qualquer pessoa pode fazer o Mickey, inclusive.
Mas ele é uma versão mais aguda da Pig, na verdade, não é?
Exatamente. Mas olha só.
Eu lembro que... Vocês sabem como é que eu fui escolhido pro Mickey?
Não, peraí, evolua de Mickey para Yoda, evolua, rapidamente.
O quê? Do Mickey
para Yoda? Evolua de Mickey para Yoda, evolua. Você já falou no Nerdcast, mas dane-se, fale aqui também. Evolua de Mickey para Yoda.
Bom, primeiro você faz aquela coisa de voz matrona, né? Caco, da Pig. Aí você deixa um pouquinho mais fininho, assim, mais ágil. Aí você começa a deixar entrar o catarro. Aí o catarro... Aí você pesa um pouquinho mais. Aí vira o Yoda.
Muito bem. Teoria do catarro é brabo.
Agora você, eu quero que você conte o seguinte, pra continuar nessa loucura, você já vai falar do Mickey. Ó, isso, silêncio isso. Agora, corta a trilha. Silêncio. Porque eu vou puxar e ele vai continuar. Você quer ver?
Uh-huh.
Eu começo daqui e você continua daí. Quer ver? Ó, o famoso vai daqui se for daí. Ó.
Ah, do Daggett, né?
Exatamente!
Caramba! Vamos vamos explicar pro pessoal, olha, né, se o pessoal ficar...
O Castorzinho somente... maluco, ele fazendo todas as trilhas da boca do
Star Wars. É, não, pior que quando acabou, eu olhei pra trás, tava a Marlene, a diretora, né? A Marlene olhou pra mim, meu amorzinho, ela dubla Sigourney Weaver, é uma dubladora clássica, né? Fez Poltergeist e tudo. Ela olhou pra mim assim... Meu amorzinho, o que foi isso? Eu falei, olha, sei lá, acho que Jorge Lucas morreu, entrou em mim.
No meio da dupla, conta pro pessoal que não sabe.
Eu fiz o Daggett do Castores Pirados, numa cena que ele tá lutando com um monstro, com uma caveira lá. Eu fiz um medley de todas as trilhazinhas de Star Wars que me deu na cabeça. E ela falou, meu Deus, e se der problema? Eu falei, ah, se der problema, me processa.
Porque ele fazia barulhinhos, né? Drum, 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 tá, é, bom, tá, bom, tá. Bom. Aí chega o Briggs e ele começa...
É, e ainda botei a música do episódio 1, né? Eu acho que eu botei, né?
Muito bom.
É, eu sou fã do John Will. Até você botou, antes de começar a entrevista, vários temas.
Não, né? essa entrevista toda está sendo tematizada seu pedido por músicas de John Williams, pelo melhor do jazz e do blues aqui. Na nossa trilha sonora, dos nossos background music. Mas o Mickey, que você tava falando, eu te cortei.
Ah, o Mickey. Teve um episódio do Padrinhos Mágicos que eles... Acho que eles estão nos anos 40, não sei. E o desenho fica até preto e branco. Eu não sei se no original tinha. Acho que no original não tinha. Aparece o Cosmo com uma calça, assim, com dois botões. Como se ele fosse o Mickey, né? Eu falei, aí eu olhei pro Monge e falei assim, ô Monge, eu vou imitar o Mickey aí. Ele, ô meu filho, é o desenho da Disney, né? Acho que não tem problema não, né? Eu falei, não, acho que não tem problema não. Vou fazer o Mickey, tá? Tá, meu filho, faz aí.
Oi, tudo bem? Volta, eu tô aqui.
Aí fiz o Mickey. O Garcia Júnior, que é o diretor da criativo da Disney aqui no Brasil, escutou e pensou, ah, seu filho da... ah, canalha. Consegue imitar o Mickey, né? Aí, quando teve um problema, que aconteceu um problema na dublagem, infelizmente, de coisas de contratos, não sei o quê, e uma brigalhada que eu nem quero entrar em... Enfim, é questão de contrato, de direitos, não sei o quê. Aí teve que trocar o antigo dublador do Mickey, que era brilhante, que se chama Sérgio Moreno, que é um dos melhores Mickeys. Ele é melhor do que eu, inclusive, admito, muito bom, não sei por quê, se ele não quis assinar, enfim, o que aconteceu, ele não pôde mais fazer o Mickey, e aí pediram testes de voz pro Mickey, e o Garcia Júnior lembrou que eu tinha imitado o Mickey no Padrinhos Mágicos, aí ele falou, olha, imitou lá no Padrinhos Mágicos, então faz o testezinho aí. Aí eu fiz o teste e passei. Mas eu não faço com a... Se não é falsa modéstia, é coisa nenhuma, tá? Eu realmente não faço tão bem quanto o Sérgio Moreno, que é, eu acho que é um dos melhores Mickeys que eu já vi na minha vida. Ele e o Cleonir, que era também maravilhoso. Você lembra do Cleonir? Você conhece a voz do Cleonir? Do Karate Kid, fazia o Karate Kid.
Ah, sim, fazia o Ralph Macchio, né? Nos Karate Kids originais.
É, o Mickey dele era... É assim, o melhor é o Cleonir, eu acho. Depois o Sérgio Moreno... pau a pau, assim, aí depois vem os outros, vem a Manolo Rey, vem um monte de gente, eu acho que eu sou o pior mesmo. Eu tento fazer o Mickey.
O mais legal de tudo isso é que, além desse tom que você tem, o negócio, eu acho que funciona muito porque... É como que você falou, o negócio é de verdade, né, cara? Uhum. Então você não força nada, sabe?
Não, é transparente. Vem... Exatamente. É transparente. Cara. Você vê que eu tô dando a entrevista pra vocês, é como se eu estivesse conversando. Eu não tô...
Exatamente.
Eu posso até falar coisas aqui que alguém...
Pô, mas ele falou aquilo. Pô, ele falou isso. Pô, ele falou...
Mas você sabe, gente, uma coisa que eu não
consigo. Eu sou um ser humano, eu realmente não tenho barreiras, eu sou transparente. Lógico que eu não vou falar coisas tipo que ontem eu matei uma pessoa, enfim, mas é... Não,
mas você sabe uma coisa que eu não consigo...
Mas eu sou muito transparente.
Uma coisa que eu não consigo entender, isso talvez da educação que eu recebi e da filosofia de vida que eu sigo, enfim. O normal da pessoa, do ser humano, do homem, seria ser assim. Uhum. Ser ao contrário é que é torto. Então convencionou-se que o homem, ele, quando ele fala uma coisa bonita, é porque ele tem alguma coisa que ele tá querendo por trás, ele tem alguma boa intenção. Isso. Pelo amor de Deus, me deixa ser bem intencionado, me deixa ser emotivo, me deixa ser assim, caramba. Entendeu? Seria o normal da natureza humana, sem defesa, sabe? Uma coisa honesta.
É estranho quando pessoas, por exemplo, chegam pra mim e falam, eu dou uma entrevista, então dou uma palestra, principalmente. Uhum. Aí falam assim, cara, você é legal, você é isso, você é tão simples, você é tão... Eu falei, cara, atenção, eu sou normal, igual a qualquer pessoa. O que acontece é que o mundo é que tá muito virado.
Exatamente.
O mundo tá cheio de malícia, de destruição, de gente com pensamentos horrorosos, entendeu? Com pessoas que querem, sabe, maldade mesmo, entranhada.
Eu não posso falar, eu gosto daquela pessoa, eu sinto afinidade por aquela pessoa, sabe? Uma vez eu falei pra uma pessoa muito próxima de mim, que eu achei que me entendesse mais. Eu falei de você, não estou falando isso porque tá aqui na minha frente, você tá na minha frente agora. Claro. Eu falei assim, eu sinto como se o Guilherme Briggs fosse tipo um irmão que eu não tive, porque a gente é muito parecido, mas talvez se fosse irmão a gente não seria tão igual. Aí a pessoa falou assim, nunca fale isso pra ele, porque ele vai achar que você tá querendo alguma coisa e você tá querendo se aproveitar do negócio. Eu falei, pelo amor de Deus, eu tenho um sentimento, posso manifestar? Se um dia eu tiver essa oportunidade, será que eu posso ser honesto? Será que eu posso dar esse exemplo pro meu filho, que tá aqui do meu lado, de falar assim, se você sente um negócio que é bonito, fale isso, meu, sabe?
Porque as pessoas falam, a pessoa assim, ah, não, eu sou uma embalagem, eu tenho que ser vendido dessa forma, eu tenho que aparecer dessa forma, eu tenho que falar isso aqui que tá no escrito, eu tenho que, a foto tem que sair assim, peraí, pô, eu tô de saco cheio desse negócio de imagem, de sei quê, de, ah, você falou isso pra causar alguma coisa, eu falei nada, cara. Que nem gente no Twitter fala, ah, você tweetou isso para a causa. Não, cara, eu tweetei isso porque é uma animação divertida do Mickey entrando na casa lá e dos anos 30 e o fantasma lá atrás dele, que eu acho um barato isso, não quero causar. Ah, você tá dublando o Mickey numa cena? Não, eu só postei porque eu acho divertido e quero compartilhar com você. Só isso, eu sou uma pessoa extremamente simples, extremamente aberta, transparente, simples, comum, ordinária, entendeu? Não tem nada de...
Ah, seu especial. Ordinário! Fica fazendo
ordinário.
Coisa...
O que eu tenho de especial é o quê? É a parte da arte, que eu acho que é uma coisa que nasceu comigo, de desenhar, de criar, de gostar disso, que eu não vejo tantas pessoas querendo fazer isso, entendeu? Eu acho que talvez seja a única fagulhazinha, aquela fagulhazinha que eu tenha, que seja uma coisa talvez diferente, entendeu? Mas que as pessoas não descobriram ainda. Porque eu acho que todo mundo pode desenhar, qualquer pessoa pode fazer uma espécie de arte. Sabe um personagem que eu adoro? É aquele do Ratatouille, aquele cozinheiro, aquele espírito do cozinheiro.
Uhum.
Ratatouille é um filme que eu acho assim uma obra-prima.
É muito legal, muito legal.
Amo esse filme, o Ratatouille. E quando aquele chefe fala "Anyone can cook", né? Que fala, qualquer um pode cozinhar, meu filho. Qualquer pessoa pode fazer um prato gostoso, uma coisa. Uhum. Qualquer pessoa pode fazer arte. Isso não é nhenhenhen da Disney, isso não é clichê, isso não é historinha, como o Azaghal diz, isso é historinha. Não é historinha, gente. Isso é verdade. Qualquer pessoa pode fazer coisas brilhantes. Está no nosso código genético.
Com certeza.
Escutou, Luquinha? Escuta isso. Você pode fazer o que você quiser. Não o que você quiser, peraí.
Pode.
Você pode fazer coisas maravilhosas, meu filho. Você pode fazer arte, você pode escrever, você pode ser até presidente da República, se você quiser. Se você quiser, entendeu?
Se você realmente tem que aprender a falar direito primeiro antes de ser presidente, querido.
Isso que as pessoas não entendem, entendeu? Todo mundo tem essa centelha. Não é papo de Optimus Prime, não.
Não, com certeza.
Todo mundo tem essa centelha dentro de si. Com certeza. É só você identificar e trabalhar. Porque é transpiração, você tem que trabalhar, você tem que puxar isso de você, entendeu?
Tá vendo,
qualquer
Luquinha?
Pessoa tem talento.
Tá vendo, Luquinha? Tá vendo? Luquinha tem pergunta.
Tenho duas, na verdade.
Então pergunte.
Vou começar por qual?
O que você quiser.
Tá bom. Dos personagens que você faz, eu queria saber qual você mais gostou de dublar.
Ah, foi o Daggett. Essa é fácil. Daggett. Pim!
dos castores pirados, né?
É, é que eu tenho mais carinho, realmente. Porque, na verdade, o Daggett, eu fiz um monte de episódios, assim, em pouco tempo. Então eu pude me entregar a ele, foram 4 ou 5 anos. Então calcule, assim, poxa, mais de 100 episódios. Então foi uma entrega absoluta. Toda semana tinha e eu fiquei viciado naquele desenho. Fiquei... Quando acabou, eu chorei, pô. Eu chorei de... Foi Freakazoid e Daggett, Castores Pirados. Dois desenhos que eu chorei quando acabou. Chorei de... Não é chorar, vamos chamar de emo.
Sim,
oh,
não. Sim, não, claro.
Não, eu chorei de, assim, porra, de saudade, entendeu?
Terminou,
de,
queria tanto fazer mais, né?
É, exatamente.
Quanto mais tivesse, eu mais faria. Nós temos aqui um problema sério em casa, que são, são todos Star Wars maníacos. O Leone foi dormir, o pequenininho não aguentou ficar aqui. Porque passou do horário dele. O Luquinha também tá se segurando pelo horário dele, mas ele tá aqui porque ele quer. Eu já perguntei se ele queria dormir, ele disse que não quer dormir por enquanto. Então,
um soninho, hein?
Então vai ficando. Nós temos aqui Star Wars maníacos, eu tenho a culpa toda nisso, infelizmente ou felizmente não sei. É Lego Star Wars no videogame, é Star Wars fim de semana, vamos rever a trilogia original e não sei o que, não sou eu que peço. O que é que você
quer... Lembrei. Caramba, como é que pode? Lembrou. O nome do personagem do Drummond.
Opa!
Terra Sinube.
Terra Sinub é o mestre Jedi que o Drummond fez no Clone Sinub. Wars 2.
Não sei como é que eu lembrei, mas Terra Sinub.
Na segunda temporada do Clone Wars, não é isso?
Isso, ele é o
então,
Terra Sinub.
Então aguardem, tá chegando, aguardem. Qual a pergunta que você quer fazer pro Briggs com relação a Star Wars?
Duas.
Então faça, mais uma e depois outra.
A que você me recomendou.
A que eu te recomendei, vamos lá. Como se eu não estivesse mostrando uma pauta na tela, beleza.
Tá com uma pauta aí, aham.
Dublar o Han e o Yoda.
Ah, o Han Solo. Pode chamar de Han, chama de Han. Ou de sapo. Han Solo.
Não fui eu que ensinei ele a falar Han. Da onde que você aprendeu isso?
Não, é porque na dublagem de Star Wars.
Ah, o Luke que fala Han. É.
É, não, mas eu fui totalmente contra isso. É. Foram um errinho que aconteceu
no Isso, o Luke e a Leia chamando ele de Han e ele pegando o trabuco.
Eu até falei com o diretor na época, amigo meu e tudo. Aí ele falou, não, mas é Han. Eu falei, não, cara, é Han Solo.
Aí de sacanagem ele pega o trabuco, né?
É. É, trabuco eu acho que eu exagerei. Acho
só
que
pra contrariar, agora, ele não. Pega o trabuco. Mas como é que foi, fã de Star Wars, você fazer o Han no, na trilogia remasterizada, original, do box que a gente tem aqui, o box do DVD, e hoje fazer o Yoda e dirigir a dublagem de Clone Wars?
Nossa, e tem o Indiana Jones, né, também, que é tudo da mesma família.
Então,
né?
Eu ia falar dele depois, Star Wars depois, mas vamos falar agora da redublagem também, né, de Indiana do Jones. Indiana. Como é que foi, Gui?
Olha, deixa eu falar primeiro do Han Solo, né? O Han Solo foi muito difícil pra mim, porque foi, acho que foi em 90 e, não sei se foi em 97 ou 96, não sei, agora não me lembro, mas eu tava muito nervoso, assim, eu não acreditei, tanto que eu recebi a notícia no shopping. Eu tava no shopping center e aí me ligaram e eu liguei pra Delart, falei com o diretor, com o Padua. Aí ele falou, como é que você tá semana que vem, né? Aí eu falei, semana que vem por quê? Pra fazer o Guerra nas Estrelas. Eu falei, hã? Pra fazer o quê? Ué, pra fazer o Han Solo. Hã? Alô? Oi? Oi? Fazer o quê?
Cinco,
o Han Solo. Oi, Padua? É, meu filho, você tá me escutando? Tô... Pra fazer o quê? Ai, o Han Solo, você passou. Alô?
Aí ficou que nem o Silvio Santos. Então você é carioca? Ai, carioca, você nasceu do Rio de Janeiro. Ah, então é carioca. Nasceu no Rio, então.
Cara, eu não acreditei. E quando eu fui dublar, foi complicado, porque, sei lá, eu comecei a pensar assim, meu Deus, vai ser a primeira vez na vida que eu vou ter que tomar um calmante. Porque eu fiquei muito nervoso. Eu fiquei muito, assim... assustado, alegre, feliz, radiante, nervoso, tenso, suando frio, a mão tremendo, e rindo. Eu gravava e ria. Aí o Padre, você tá bem? Eu falei, eu não sei.
Nossa, que legal.
Eu tô dublando o Han Solo, eu não acredito. Ele, você gosta, né? Eu falei, cara, eu vi isso com meu pai quando eu tinha 7 anos de idade, entendeu? Isso é mágico pra mim. Eu tinha uns bonequinhos, aí eu contei pra ele, tinha uns bonequinhos da Kenner, naqueles bonequinhos de plástico. Eu acompanhei a fase dos bonequinhos de chumbo.
Muito
eu
legal.
Conheço tudo disso. Isso é parte da minha infância. É como se você dublasse um herói da sua infância. Então foi isso. O Star Wars, quando eu assisto hoje, eu rio assim que eu vejo, caramba. Várias frases minhas ali ditas são de uma pessoa, imagine um rapaz nervoso, rindo, feliz, um nerd todo feliz lá fazendo, entendeu? Então relevem isso. Eu tava muito nervoso.
Tá, mas agora, assim que é legal.
Claro, pô. Agora com...
Yoda?
Você perguntou do Indiana... O Yoda. O Yoda foi um motivo triste, né? Porque quem fazia o Yoda era o Rodney. Rodney Gomes, que era um excelente dublador. E ele faleceu, coitado. Aí teve que fazer teste pra ele, pro Yoda. Antes dele, outros fizeram, né? O Magalhães Graça, que até fazia também. A gente falou em Karate Kid, que fazia o Miyagi, né?
O Miyagi.
Grande dublador, Magalhães Graça. Karate aqui, Daniel Chan.
Aquela vozinha agudinha,
foi
né?
Foi um excelente Yoda. Teve o Pietro Mario, que fez o Yoda no filme que passou agora, né? Que tem agora no DVD. E depois foi o Rodney, e aí o Rodney faleceu, e eu falei, caramba, o Pietro não estava mais trabalhando também, questões lá de coisas de contrato também. Uhum. Falei, caramba, o que eu vou fazer? Aí chamei um monte de gente para fazer teste pro Yoda.
Ah, sim, porque passou. A direção é sua, então você não ia se escalar, lógico, primeiro, com certeza.
Não.
Nunca?
Não ia me escalar claro, mesmo. Mas então. Só que eu fiz uns 5 testes pro Yoda e ninguém passava. Eu falei, caramba, o que que eles querem? Ai, caramba, acho que eu sei o que que eles querem. Eles querem que faça a voz igual ao original. Aí numa nova bateria de testes, eu me incluí também. Porque eu comecei a ficar preocupado.
Sim.
Que eles não estavam aceitando. Uhum. Aí no meu teste eu fiz lá. Fiz a voz do Yoda e passei. Uhum. Acabei passando no Yoda. Entendeu? Foi isso que aconteceu.
Que bom, que
e
bom.
E agora Indiana, né? Indiana Jones.
Indiana Jones, o nosso herói da nossa infância.
Aí foi um problema, o dublador dele, o Júlio César, que fez os outros filmes, ele não estava disponível. No caso, o que aconteceu foi que o Júlio, tá no direito dele, ele pediu cachê para fazer o Indiana Jones. Aí a Lucasfilm respondeu e falei, olha, a gente tá redublando o Indiana Jones no mundo inteiro, são 37 nações, se eu não me engano, porque a dublagem é antiga, né, e o Indiana Jones aqui tava em mono, se eu não me engano, ou no máximo 2.0. A qualidade de som é muito ruim. Então, sim. Como eles lançaram o Indiana Jones 4?
89 foi a última dublagem, né?
É, antes. Então, e o som realmente é muito anos, abafado, né? Então eles queriam regravar, mas chamar, claro, o Júlio César, que fez o Indy. Só que o Júlio falou, não, pô, eu quero cobrar cachê, tá no direito dele, é ator, beleza, eu quero cobrar cachê, eu vou cobrar um cachê aí, diferenciado. Mas aí a Lucasfilm falou, olha, a gente não pagou cachê pra ninguém, nenhum ator que tá fazendo Indiana Jones no mundo inteiro tá recebendo cachê, então não queremos, ou você vai receber como é o preço normal, da tabela, né, tabelado. Sim. Porque é um lançamento em DVD, não tem nada demais, não é cinema, nada disso. Ou então a gente vai ter que fazer teste. Eu falei, não vou fazer. Mas na boa, entendeu?
Sim,
ninguém ficou chateado.
Tá no direito dele também, né?
Não, eu cheguei no Júlio César, falei, Júlio, como eu fiz o Han Solo, me chamaram pra fazer teste, passei pra fazer o Indiana. E aí, cara? Ele falou, ele é muita gente boa. Ele falou, pô, não, nada a ver, cara. Vai lá o Indiana, pô. Não, eu cobri cachê porque, porra, achei que merecia um cachêzinho aí, isso aqui, porra. Não quiseram, beleza. Não, pode fazer. Tá certo, pô. Uhum. Falei, Júlio, não tem problema. Não, não tem problema. Falei, então, beleza. Aí eu fiz o Indiana Jones. E aí, eu não preciso nem falar que já é o segundo herói. Quer dizer, meus dois heróis eram Han Solo e Indiana Jones. Aí fiz o meu segundo herói e posso morrer feliz.
O Lucas gosta de um personagem que fala assim, como é que é? Você não vai conseguir se esconder de mim não, menininho invisível.
Esses incríveis, né?
Um personagem secundário, né? Que, na verdade, é o guarda lá do Síndrome, uhum. Né? Que o Briggs fez, ele fez o Professor Braga. Como é que é o Professor Braga?
Estou me ridicularizando em frente da classe, né? Este menino mostrou textinhas do meu assento.
E aí ele fez os guardas também lá do Síndrome, né? E tem hora que a gente ri muito toda vez, porque aqui é direto, né? Tan, tan, tarana, aí quando eu vou ver, o que que foi? Ah, estamos vendo de novo os incríveis. Tá bom, obrigado.
Uh-huh.
Aí você não vai conseguir. Aí eles falam, pai, agora, eles me chamam pra ouvir. Aí eles dão risada dessa frase.
Olha, eu esqueci de falar um negócio do Indiana Jones que é divertido. É, eu com meu amigo, o Ricardo, que dubla também, Ricardo Juarez, né?
Ricardo
faz a voz
do
Johnny Bravo e tudo. Quando a gente tinha 18 anos de idade. Não sei se eu já falei isso em entrevista, tô ficando velho. Eu conheci ele na fila do alistamento militar. Puxei papo com ele, né? Eu não dublava, eu era um moleque de 18 anos. Então a gente lá, sei que, batendo papo, aí ele gostava de Star Trek, não tinha nada pra fazer lá, o sargento lá falando aquelas coisas. Eu comecei a bater papo com ele e falei, pô, você gosta de dublagem? Eu adoro. Pô, vai lá em casa um dia, sei que. Aí ficamos amigos. Aí a gente combinava todo final de semana as coisas que eu fazia com meu pai, né? Eu comecei a fazer com ele também, que era ir na casa dele gravar dublagens, fã dublagens. Inclusive eu tenho que resgatar isso um dia, penso até talvez em botar isso na internet. Não sei se posso,
legal.
Né?
Eu descobri que você tá preparando um site.
Ah, não. Esse site foi um presente de um cara muito carinhoso, o Ricardo Junqueira. Não é o Ricardo Juarez, é o Ricardo Junqueira que me deu. Ele é o Galfurion no Twitter, né? Ele simplesmente me deu de presente um servidor, não, um espaço, né? Um digital e guilhermebrix.com. E eu tô lá, vou ver se eu faço lá um sitezinho bonitinho, simples, né? Mas o negócio do Indiana Jones, que eu tava te falando, é que quando eu fui dublar algumas sequências, como A Última Cruzada, eu comecei a dar risada, porque aquelas sequências eu dublei com o Ricardo Juarez, o meu amigo, quando eu tinha lá 19 anos.
Fazendo fandub.
Não, e quando eu olhei aquela cena que o Indiana Jones tá com o pai, que ele tá lá com o diário do Graal, né? E quando abre aquela porta, vem aqueles alienígenas, Dr. Jones, os dois levantam os braços, sim, onde está o diário? A gente fez essa sequência.
Alienígenas não, nazistas.
Eu falei alienígenas?
Você falou alienígenas, seu louco.
Quando abre aquela porta, vem aqueles alienígenas.
Vem aqueles alienígenas. Alienígenas. Alienígenas.
Alienígenas. Nazistas. Os nazistas, desculpa.
Você falou alienígenas, eu falei, mas tem isso na caveira de cristal? Né? Não, é na última cruzada. Aí,
eu lembro que até eu fazia o barulho da porta, assim. Né? Ou então com a boca. Pra, e eu sempre errava lá o barulho da porta. Aí eu comecei a rir, o Manolo, você tá passando bem, rapaz? O que que houve? Eu falei, não, que eu tô lembrando da fã-dublagem que eu fiz dessa cena aí com o Ricardo. Cara, que saudade, cara. Que eu fiz essa cena, uma fã-dublagem, agora eu tô dublando profissionalmente, eu não acredito, não é possível. Me belisca que eu tô sonhando. Aí o Manolo, tá, tu tá de viadagem, pô, vambora. Muito divertido. Muito bom.
Radiofobia! Radiofobia!
Gui, é o seguinte, a gente tá acabando o seu tempo, você vai ter que sair daqui a pouco. O Luquinha...
Não, mais 10 minutinhos, pode ser mais.
Então vamos aproveitar aqui, já vamos aproveitar o Luquinha pra fazer mais duas perguntas. Primeiro, a primeira ele queria saber mais uma voz, como é que é, Lucas?
Doeiro.
Como é que é? Fala aqui.
Do ele?
Ele. Aquela bicha Nossa. Louca das meninas superpoderosas.
Se eu fizer aqui, os vizinhos vão olhar pra mim. Ai, é meu Deus
tem que,
do céu.
Tem que gritar.
Meninas superpoderosas!
Malditas!
Olha, eu recebi um e-mail, Luquinha. Eu recebi um e-mail de uma pessoa que falou assim, Guilherme Briggs, você é gay? Meu Deus. Eu falei, não sou gay. Aí o cara respondeu, não, porque eu assisti o ele do Menino Superpoderoso.
Não, mas
você
é
só
muito...
pode ser gay pra fazer aqui esse tipo de coisa. Eu falei, não, eu não sou gay, não fiz laboratório, não tenho nenhum preconceito. Nenhum preconceito com gays, tenho amigos gays. Pra mim, eu vejo todas as pessoas são iguais, não tem
mas distinção podia,
de sexo.
Você podia responder
aí ele
que nem
respondeu
o
Miele,
assim, né?
Ah, mano? Que pena.
Você podia responder que nem o Miele. Fala assim, eu só não sou gay também porque eu não quero, né?
Eu não tenho o menor preconceito,
Vamos fazer uma brincadeira aqui, então. Pra quem acordou hoje cedo, a voz deve estar uma beleza. Mas vamos lá, vamos fazer. Vem cá, Luquinha, aqui do meu lado, pra você ajudar aqui. Vamos lá. Vamos fazer uma brincadeira, pra deixar ele louco. Fazer uma brincadeira.
Ah, entendi,
fazer...
tá. Não, é. Não, começa do início. Tum, tá. Faz o Buzz.
Pra deixar ele maluco, ó. Vamos lá, chama o Buzz primeiro, o Buzz.
Alô, Luquinha, aqui é Buzz Lightyear. Já tem a localização de Zurg?
Já tem a localização do Zurg?
Já tem.
Ele te perguntou se a Luquinha tá maluca.
Ah, te peguei, Luquinha.
Ick the Cat, vamos lembrar do Ick the Cat.
Caramba.
Ah, ajudar não dói.
Era assim.
Não dói.
Era porque depois...
Nossa, como a sua namorada é gorda.
É mesmo, é?
É porque depois veio o Frica.
É, Fricazóide.
E chãozinho gelado.
Tem mais uma frase do Fricazóide que eu gosto, assim. Ó, Dona Rainha Cobra. Não, é? Ó, Dona Rainha Serpente. Eu esqueci. Dona Rainha Serpente, a sua cobra tá me apertando os pâncreas.
Pâncreas. Sem o S, sem o plural.
Sem lógico. O S, sem o S. Aí o diretor, cadê o S? O S? Ah, sei lá, foi pra Aruba, não sei. Pra Ilha de Lost, não sei.
Vamos ver alguns que não foram aqui ainda. Ah, o Babão, esquecemos do Babão.
É, Babão tá dando entrevista! Máximo Chatulino não foi chamado.
E o Kronk?
Tipo...
A Cuico.
Kronk... Quico, parece o Garcia Júnior. Quando eu fui fazer um teste pro Kronk, o Garcia Júnior falou pra mim, viadinho, você tá me imitando? Eu, não, é só você escutar no original. Ele fala desse jeito, aí ele, tô ferrado. O cara no original fala que nem eu. Eu falei, exatamente.
E o Hank Murphy, cadê o Capitão Hank?
Ah, Capitão Hank Murphy, hoje eu estou um pouquinho lá.
É meio Drummond.
Ele é Drummond, totalmente.
É, hoje eu estou light porque tá o Luquinha aí, então eu não vou falar nenhum palavrão. Tá, vou falar um palavrão. Paralelepípedo, pronto.
Ai, ai, ai.
Ah, o Cosmo já passou.
Zorra, Faísca.
Muito bom. Vamos lembrar de quem? Bom, agora que tá no ar tem o Otis, né, do Segredo dos Animais.
É, o Otis é minha voz mesmo.
É a voz sua normal, L, que a gente já fez, o Afetadíssimo. O Ernesto a gente já fez também. Deixa eu ver quem mais
tem aqui. Tem o Scrooge também, um recente.
É o Scrooge. E, claro, tem que ter um pouquinho do Grinch também, do Max.
Max, traga minha capa.
E o Scrooge...
Malditos quem?
Garotinha, cadê a garotinha?
Cadê a garotinha?
Você... O quê? Ah, o Julien, Rei Julien.
Ah,
o Rei Julien. E os Bocós, o Rei Julien e os Bocós. Os Bocós! Muito bom.
Gigantes Bocós!
Agora fala um pouco do Scrooge, então, que você tava no Twitter mandando. Você fez a dublagem, é o Jim Carrey fazendo o... É uma versão do...
Acho que é um cântico de Natal, um canto de Natal.
Mas você falou que é mais... Ele tá bem dramático, né, nesse personagem? Do...
Sim. Na verdade, eu não ia fazer o Scrooge. Quem ia fazer ia ser o meu amigão, o Marco Ribeiro. Que é o dublador, né, que mais fez o Jim Carrey, é o dublador oficial do Jim. Mas o Marco Ribeiro tava com viagem marcada com a família, não tinha como, aí ficou a segunda opção mesmo. Aí eu fiz o melhor que eu pude pra honrar aí o Jim Carrey, porque, uhum, como eu sempre falo, eu só faço o Jim Carrey quando tem teste, né, de voz, ou então quando o Marco tá viajando, quando o Marco tá doente. O pessoal pergunta assim, pô, mas vocês têm problema? Você,
não, Marco, você faz a folga do Marco Ribeiro no Jim Carrey, né?
É, não, assim, a gente brinca que o Marco Ribeiro, eu sempre costumo falar isso, que o Marco Ribeiro fala, pô, tu não tá me traindo com o Jim Carrey, tá me traindo contigo, hein?
Você percebeu que você profetizou uma vez aí, não lembro qual entrevista, e tá dando certo, que os personagens dele mascarados, você que tem feito, né?
É, não, mas foi coincidência, então, eu até falei com ele, brinquei, falei, Marco, profetizou, quer combinar isso? Você faz ele de cara limpa, e eu faço ele de cara de monstro? É. Aí ele, você não quer mais nada da vida não, né, ô Guilherme?
Menos o Máscara, né?
Mas aí o Scrooge, tanto que eu não passei no teste, porque o teste que eu fiz pro Scrooge ficou muito ruim. Eu não tinha entendido o personagem, porque eu não tinha visto o filme, a gente não tinha recebido o filme completo, e eu fui numa linha totalmente errada. O Marco Ribeiro foi certinho, que é um personagem amargurado, um personagem sério, só que as cenas escolhidas ele tava muito...
Fazendo aquela coisa, né, rocambolesca, esse aqui, oh, haunt me no more, spirit!
E com sotaque cockney, né, sotaque britânico,
uh-huh,
afetado, mas pra gente, isso não funciona. E eu caí na asneira de seguir aquela linha que não funciona pra gente, não ficou legal realmente, ficou muito estriônico, muito exagerado. Quando chegou o filme, o Júnior falou, que é da Disney, né? O Júnior e o Manolo chegaram pra mim e falaram, olha, você vai fazer o Scrooge, mas você tem que entender, você vai assistir o filme, você tem que entender que não é comédia. É um personagem muito dramático, muito denso, triste, entendeu? Porque a história dele é triste. Eu falei, não, eu conheço a história. Ah, então quer dizer que o Jim não tá aloprando, tipo Grinch? Não, não. Você vai ver. Veja o filme que você vai entender.
Ah, legal.
Aí eles me emprestaram o filme em DVD, assisti, aí eu entendi. É um filme muito denso, muito dramático, muito triste. Tem coisas de humor, claro, mas a voz dele é de um senhor, um velho amargurado, cansado, nervoso, combalido, destruído, entendeu?
Uhum.
Então foi totalmente diferente. Foi uma voz que eu tinha que fazer pra ele, sabe? Uma voz de velho, realmente.
Legal, cara.
Sem tanta caricatura. E tem um elemento, assim, complicado nesse filme, porque lembra que a gente falou que eu sou uma esponjinha?
Uhum.
Que eu tenho sério problema, sim, assim, de, né? Eu não consigo, às vezes, separar algumas coisas.
Acaba afetando um pouco.
E meu padrasto também morreu faz um mês. Um mês e pouco, né? E o Grinch... O Scrooge estava muito parecido com o meu padrasto, assim. Ele morreu de... Ele teve câncer no meu Deus... É horrível até falar esse assunto. Mas enfim, ele morreu de câncer e tava muito debilitado. Então o Scrooge parecia muito com ele. Assim, a aparência física, aquela coisa que a pessoa fica com a doença do mau humor, do nervosismo, do sofrimento. E eu não pude controlar isso muito bem quando eu fui dublar. E tanto que eu tive que falar com o Manolo. Falei, Manolo, eu tô num processo aqui meio estranho. O personagem tá parecendo com o meu padrasto. Tá um negócio estranho acontecendo aqui. Falei, não, Gui, pô... Vai na boa, vai tranquilo, quer dar uma paradinha. Aí eu chorei um pouquinho, sei o quê. Tem umas sequências ali fortes dele com o caixão, muito intensas. Pra mim, que eu sou ator, é complicado, porque eu não sou... Eu sou ator, tudo bem, beleza, mas eu tenho coração também, entendeu? Não dá pra separar totalmente. Até falei isso com o Júnior. Cara, foi difícil aquelas sequências de não lembrar do meu padrasto ali. Aí falou, não, cara, mas ficou muito bom, dá pra ver que você se entregou realmente, que você tá envolvido com o trabalho e... pô, eu só tenho a te agradecer. Eu falei, não, obrigado. Então, o Scrooge, eu nem sei porque que eu falei isso aqui na entrevista, que eu tô tão aberto, eu não ia falar essas coisas, entendeu? Mas como você, Léo, é um cara assim, pô, cara legal e tudo, eu tô me abrindo mesmo.
Que bom, fico feliz de saber que você se sentiu à vontade pra bater papo.
Me sinto.
Sabe,
assim. É, eu até esqueci, não sei se esse é o tipo de coisa que se deve falar.
Eu acho que sim, muito, cara, porque o objetivo da nossa entrevista hoje era sair um pouco, sabe, de falar todos os seus personagens. É claro, é óbvio que não dá pra fugir disso, porque é isso que você faz, é assim que você entra na nossa casa, é assim que a gente te conhece. Mas as pessoas que gostam de você, tem muita gente que você não conhece, infelizmente a vida é assim, você nunca não vai conhecer todas, mas muita gente que te conhece, que gosta de você, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é, pelo coração que você tem. E você tá dentro da minha casa e o meu filho tá aqui quase dormindo, coitadinho, mas ele tá feliz, porque eu falei, quer dormir? Falou, não, quero ouvir até o final, porque eu fico muito feliz de saber que você se sentiu à vontade. Acho que você mostrar quem você é de verdade é a coisa mais bonita que pode ter. E se você conseguiu isso, com certeza o objetivo dessa entrevista está sendo alcançado. Esse é o nosso objetivo.
Eu tenho até pessoas que eu fiz amizade, assim, tem um rapaz, o Caracciolo, que ele faz...
Meu xará, Leandro Caracciolo.
Ele é maravilhoso.
Acho que agora nós vamos conseguir, depois dessa entrevista, nós vamos conseguir merecer um desenho da entrevista de Guilherme Briggs pro Radiofobia. Ele tá ouvindo, inclusive, a entrevista agora.
Ele tá ouvindo. Eu queria mandar um abração pro Caracciolo. Até perguntei como é que se pronuncia seu nome pra não falar errado.
Caracciolo.
Gosto muito dele. Tem outros amigos, com o Davi Neri, né, que é de... Que eu conheci através de Transformers. Tem muita gente, não dá nem pra lembrar de todos. A Fernanda, que é uma moça que é psicóloga. É a Fernanda Lima Psi, né? Que é como ela escreve. Uhum. Tem a Bárbara, a Barbs M, que ela assina. Também uma menina muito gente boa. Tem muita gente legal que eu conheci no Twitter. Pessoas assim que são sensíveis e têm bom coração, entendeu? Aí que eu te falo, é um problema, né? Que eu dou entrevista, acabo me abrindo. Mas acho que é legal, só pra vocês entenderem que o processo de interpretação do ator, às vezes ele é sofrido também, entendeu? Ele faz parte. Eu não vou enterrar um sentimento meu, entendeu? Porque eu sou profissional, porque eu...
Claro.
Tudo bem, eu sou profissional, mas não dá. É mais forte do que eu.
Com
Tanto
certeza.
Que eu quero ver esse filme, o Scrooge, de uma forma muito especial. Eu vou ver com a minha mãe, com a minha família e... Eu não sei, a minha mãe... esposa do meu padrasto, né?
Sim.
Eu não vou falar nada com ela, evidentemente, mas vamos ver como é que ela vai reagir com esse filme.
E com certeza você vai assistir esse filme do lado, quando você perceber você já vai estar de mão dada com a dona Sueli e aí daqui a pouco você já vai estar abraçado com ela.
Ah, o negócio é eu não chorar, que eu sou uma manteiga derretida.
Que violenta. Bom, que bom. Somos homens que não têm medo de assumir que têm sentimentos, puxa vida. Melhor coisa do mundo. É por isso que a Fran te ama, é por isso que os seus fãs te adoram, é por isso que a gente tá aqui. Agora fala pra gente do Teatro de Bonecos e o Tobias não veio, na verdade? Ou ele veio e ficou aí o tempo todo calado ouvindo?
Na verdade, eu estou aqui, né? Só observando.
Porque eu falei, na verdade...
e fazendo empadões.
Viu, Tobias? Na verdade, você sabe, se você não sabe, eu vou falar agora pra você. Eu convidei você pra entrevista e era pra você trazer o seu humano junto.
É mesmo?
Só que o seu humano tomou conta da cena e você só apareceu no finzinho. Só que você vai ter agora a honra de dizer sobre a sua casa, sobre o Teatro de Bonecos, onde você vive com um bando de malucos.
Perguntei aqui pro Tobias. Posso falar, Tobias?
Pode. Não vejo problema algum.
Pode? Não tem problema?
Não, pode falar.
As pessoas vão pensar que eu sou maluco, né?
Só. Ai, meu Deus. Né, Luquinha? Só.
Olha, o Teatro de Bonecos é mais um projeto de coração, né? Se você pegar a palavra interpretar em inglês, né? Play.
Uhum.
Play é brincar, né? To play é brincar. Então, eu não sei, eu sempre gostei de bonecos, sempre gostei de brinquedos, de design de brinquedos também. E eu, teve um dia que eu peguei uma câmera fotográfica e comecei a tirar foto de alguns bonecos que eu tenho. E aí comecei a botar balãozinho, né? Comecei a fazer histórias em quadrinhos. Aí comecei a fazer fotonovelas, comecei a fazer... Falei, caramba, eu vou começar a fazer isso. Mas não fiz o Teatro de Bonecos. Aí comecei a fazer um monte. Fazia e mandava pra amigo e tudo. Aí um dia eu olhei esse negócio, sistema de blogs, né? E falei, poxa, acho que eu vou armazenar isso até pra não perder, né? Eu vou botar isso na internet.
Uhum.
Aí surgiu o Teatro de Bonecos, que não tem a menor pretensão de ser nada, a não ser brincar. é aquela velha coisa do meu pai cronicamente sendo repetida, agora com um blogzinho muito simples. Ou seja, eu sou meu centro de entretenimento, de criar coisas pra eu me divertir, pra eu...
Que bom,
entendeu?
Cara.
Eu conheci a Fran, que também é assim. A Fran é uma pessoa...
Você conheceu ela numa Transcon, né?
É, na verdade, a Fran faz parte, quer dizer, da minha vida de uma forma, assim, muito bonita, muito linda, porque ela é uma fã, era uma fã e é uma fã até hoje, e mandou uma carta pra mim, um e-mail, e eu achei muito bonitinho o e-mail dela. Aí respondi, ela me respondeu, eu respondi. É engraçado que eu comecei a gostar da Fran sem ver foto nenhuma dela. Eu comecei a gostar, se nutrir sentimentos por ela, pelo que ela escrevia. Que ela era uma pessoa muito carinhosa, muito inteligente, muito espirituosa, muito. Eu falei, nossa, essa menina é um barato. Eu fiquei fã dela, entendeu? Na verdade, eu sou fã da Fran, não é a Fran que é minha fã. Aí surgiu a oportunidade da gente se encontrar na Transcon, uma convenção de fãs de Transformers. Aí eu conheci a Fran e tudo, e ela tava toda nervosa, né? Ficou muito tensa. E eu gostei dela, entendeu? Eu gostei muito dela. E tanto que depois de acho que uma semana ou duas semanas, eu pedi ela em namoro. E a gente tá casado há mais de 6 anos. Que e ela bacana. É extremamente inteligente, criativa, sacana. Assim, eu só tenho elogios a ela. É uma das pessoas mais... Ela não tá nem aqui, ela tá lá na sala, não tá escutando isso. Ela é uma das pessoas, já que ela não tá aqui, eu vou falar. É uma das pessoas mais bondosas que eu conheço, assim. De um coração imenso, de uma bondade, de uma misericórdia, de um entendimento. Ela é muito transparente, ela é mais transparente ainda do que eu, entendeu? Ela fala a verdade, mesmo que seja dolorosa, sabe? Ela fala mesmo o que pensa, ela diz o que ela tá sentindo. E é uma mulher extremamente carinhosa. Ela cuida de mim, assim, de uma forma comovente, assim. Eu tenho que parar de falar dela, senão quase chorar também.
E essa,
eu gosto muito da minha esposa.
Essa
minha esposa
trilha de amor sem fim que nós botamos aqui nesse fundo musical.
O amor está no ar.
O momento I love you, na Radiofobia. Vou mandar um soprão amiga, no ouvido entendeu? De Fran Briggs, assim.
Gente, sabe qual é o segredo? Namorem suas amigas, assim, fique amigo de uma pessoa, conheça uma mulher, trate com respeito, não pense em uma conquista amorosa, isso não existe, entendeu? Isso não vai trazer nada pra vocês. Conheça uma pessoa, uma garota, mas sem esperar nada, fiquem amigos e conheçam, e tratem ela com respeito, com carinho, com educação, vão cultivando isso. E depois vocês vão ter uma linda história de amor, entendeu?
E com certeza, você e Fran em breve terão um desse aqui do lado, igual eu tô tendo aqui, segurando agora, que tá quase caindo.
A gente fica com medo, sabia, do mundo tão violento. A gente até pensou, vamos ter filhos, quando é que a gente vai ter filho?
Eu resolvi arriscar cedo. Eu queria muito ter a família logo cedo. Curti bastante quando eu era mais jovem. Casei com 26 anos, não me arrependo um minuto. Vou fazer 10 anos de casado ano que vem.
E eu fico olhando o Luquinha daqui. É uma gostosura, né?
É a coisa mais linda do mundo, sabe? E você, Guilherme Briggs, pode até demorar um pouco mais. Ou demorar não, porque cada um tem seu tempo. Mas quando você tiver o seu filho ou seus filhos, a gente tem certeza que você vai ser um pai do caramba. Um paisaço que vai conseguir fazer o seu filho rir, que é a coisa mais bacana do mundo, é fazer essa molecada dar risada, fazer eles brincarem. A gente, se você pudesse, lógico, a gente ficaria aqui a madrugada inteira conversando. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos, de ampliar cada vez mais os papos que vão aparecer. Quero te agradecer do fundo do coração, em nome dos seus fãs, das 106 pessoas que estão ouvindo ao vivo essa gravação agora. 108 agora, acabou de subir.
Não para de chegar. Um beijão pra eles também, pra todos os fãs, sabe, educados e carinhosos comigo, que tem paciência comigo também, que às vezes eu no Twitter lá fico... Eu sou tipo uma criança, né? Eu fico lá escrevendo, fico mandando um monte de links e vendo a reação das pessoas. Tô até aprendendo a mexer melhor no Twitter agora, porque eu trabalho muito no computador, né? Eu fico, às vezes, ralando o dia inteiro no computador e o Twitter fica ligado e eu mando uma mensagenzinha, alguma coisinha pra relaxar. Mas, na verdade, eu tô aqui, na verdade, trabalhando. Mas manda um beijão pra todos eles.
Todo mundo tá se sentindo beijado, abraçado. Bill Abessia, obrigado pela participação nesse Radiofobia.
Isso foi uma palestra, né, cara? É gênio, cara. Tem que falar.
Que nada, eu, gente. Que isso?
Quando o Léo me ligou, falou: meu, a gente vai entrevistar o Guilherme. Eu falei: nossa, cara. Eu falei: mas aquele, o Dr. Story, você tem certeza? Ele falou: mas... Beleza, cara.
Eu só não falei obrigado, como um outro agregado nosso aqui costuma falar. Tem um agregado que não veio hoje porque ele fala muito palavrão, ele é muito desbocado. Ele fala, todo mundo ele fala, é muito meu amigo. Eu só não falei pro Bill, venha que o Briggs é muito meu amigo, porque você ainda não era muito meu amigo. Entendeu? Agora na próxima eu vou falar pra ele, olha, então venha porque falar. Agora vai vir o Briggs que é muito meu amigo.
Pô, e fico feliz aí de estar participando aí com o Léo. Eu sei quanto ele é fã e é bom estar junto com ele nesse sonho aí.
Valeu, velho. Luquinha tá aqui, quer despedir desse cara que amanhã você vai estar ouvindo ele aqui também o dia inteiro de novo, nas televisão?
Fala. Só pra lembrar.
O que você quer lembrar?
Tenho dois tipos de amigos, você e o da minha escola, que é outro Guilherme.
Ah, é? Só? Ah, que bonitinho.
Dois Guilhermes, e aqui tem um que tá aqui, quer falar também? Fala. Ah, não, mas essa é a versão do Tim Allen, não, obrigado.
É o Tim Allen.
É o Tim Allen, não, obrigado. Tim Allen, fica aí, nós ficamos aqui com a nossa versão brasileira del arte Rio de Janeiro. Gui, obrigado, um abração.
Obrigado.
Manda um
obrigado.
Beijão pra Fran. E Valeu, é isso aí, Radiofobia com Guilherme Briggs, hoje batendo todos os recordes de audiência. Um abraço na boca de todo mundo. E até logo.
Radiofobia.
Espera um pouquinho, tem um cachorro preto entrando aqui no sistema. Hã?
É o Briggs.
Não, com essa cara, acho que é o... Esse não é o Briggs. Esse não é Guilherme Briggs. Esse não é Guilherme, deve ser o Tobias. É o Tobias. Você conhece o Tobias? Não fala.
Alô?
Não fala. Quase que o Luquinha fala o Skype name do Briggs no ar. Quase.
Não fale não.
Quase, não. Deu tempo de segurar aqui, ó. Ele falou assim. Ele falou assim, pai, o Guilherme entrou no ar. Eu falei, não, mas não é. Tem um cachorro, acho que é o Tobias. Ele falou, não, por que tá escrito pi ali em cima?
Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.